Ricardinho Bill Podcast.
Oh, meu Deus, Brian.
Fala, moçada. Ricardinho Bill na área. Hoje a gente vai falar um resumo sobre algas. De antemão, já comento com vocês que é um assunto que a incidência no vestibular está mais relacionada aos aspectos ecológicos. Então, são raras questões nos vestibulares atuais que cobrem taxonomia de algas. Então, não vamos ficar também muito focado em taxonomia de algas e talvez mais relacionado com os papéis ecológicos desses grupos. Pessoal, o nome alga, ele inclui os representantes do reino protista, parte desses representantes. Então, existem as algas protistas, mas existem também as algas do reino monera. São as cianobactérias, conhecidas como algas azuis. Não é essas que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com as algas do reino protista. Turma, vamos começar falando das euglenofícias. As euglenofícias são unicelulares, tá? Elas, ora fazem fotossíntese, ora são heterotróficas, depende da disponibilidade de luz no ambiente, por isso que elas são chamadas de mixotróficas, porque podem ser tanto autótrofas quanto heterótrofas. Elas armazenam açúcar na forma de paramilo, é um polissacarídeo típico deles. Tem vacúolo contrátil para controle osmótico e vivem na superfície dos oceanos, elas são planctônicas, tá? Então é muito simples, talvez sejam as algas mais simples que existem, o grupo das euglenofíceas. As crisofíceas, elas são todas unicelulares, elas têm uma parede celular de sílica, sílica é o material da areia também, do vidro, e muitas vezes essa parede de sílica forma uma carapaça que a gente chama de frústula, e quando morre fica essa carapaça que a gente chama de diatomito. É muito comum populações mais humildes, litorâneas, construírem casas com diatomito, então, ao invés de tijolo que a gente conhece. E esses materiais de frústula também podem fazer parte como abrasivos em cremes dentais, cremes foliantes, etc. Tá? Tem uma alga que a gente chama de pirrófita ou dinoflagelada. Essas são as algas de fogo, não são as algas vermelhas. Elas também são unicelulares. Esse primeiro grupo que a gente está vendo é só de alga unicelular, né? Também são mixotróficas. A parede celular é de celulose. Mas, assim, essas algas, elas liberam toxinas amensais que matam outros organismos. Então, uma proliferação dessas algas pode ocasionar aqueles fenômenos que vocês conhecem, de maré vermelha, ou muitas vezes uma floração de algas que acaba matando peixes. Então, é muito importante a gente considerar esse fenômeno ecológico, tá? Tem uma alga nos Estados Unidos que o pessoal chama de alga do inferno, né? Que é a Goniolax, que ela já foi no Oceano Pacífico responsável por alguns eventos, alguns fenômenos de maré vermelha. Bom, só lembrando, gente, que toda vez que eu falar de uma relação de amensalismo, é quando a presença de um organismo impede a proliferação do outro. É uma relação ecológica desarmônica, tá? A gente vê essa relação entre algas e peixes, é óbvio, que é o fenômeno da maré vermelha, mas a gente também vê essa relação entre fungos e bactérias. A presença de fungos impede a proliferação de bactérias, esse é o princípio do antibiótico, que foi descoberto pelo Alexander Fleming. Bom, as clorofíceas é o grupo das algas que deram origem às primeiras plantas. Cuidado, porque clorofícia não é planta, é uma alga que a partir dessa linhagem deram origem às primeiras plantas, lá o grupo das briófitas. Elas podem ser uni- ou pluricelulares, elas têm vários pigmentos fotossintéticos, mas destaca-se a clorofila A e B. São todas, vivem em região fitoplanctônica, tá? As fitoplanctônicas, desculpa, são as responsáveis pela maior quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, o pulmão do planeta não são as árvores da floresta amazônica. Apesar de produzirem muito, liberarem muito oxigênio, elas consomem muito oxigênio. Então, o pulmão do planeta são as algas fitoplanctônicas, do grupo das clorófitas. E tem um papel ecológico importante, então, funcionando como produtor no ecossistema aquático. Essa alga, a acetabulária, ela é muito famosa porque dá a impressão de que é uma plantinha com raiz, caule e folha, mas isso tudo é uma célula só. Ela é uma célula grandona com o formato de uma planta, né? As rodofícias são as algas vermelhas. Destaca-se o fato delas serem pluricelulares e terem componente como parede celular a carragina e o agar, que é utilizado na fabricação de sorvete, de instrumentos laboratoriais, de substrato para desenvolvimento de fungo e de bactéria. E também as feofícias, que são as algas pardas, elas se destacam por terem um componente que é a algina. A algina também é utilizada no sorvete, tá? Junto com a carragina. A região do Mar do Sargasso tem muitas dessas algas. São algas pardas, né? Pluricelulares. Bom, é importante a gente destacar a reprodução das algas. As algas, elas se reproduzem ou assexuadamente ou sexuadamente. A reprodução assexuada é pela liberação de esporos, a gente chama de esporulação. Já a reprodução sexuada envolve a produção de gametas e a fecundação. Uma pergunta para vocês, gente: qual das duas reproduções amplifica variabilidade genética? Sexual. Produção de gameta, quando tem crossover da meiose, e a aleatoriedade de qual gameta vai fecundar qual outro, a gente tem fenômenos que amplificam variabilidade. Bom, beleza. E aí tem algas que diferem quanto ao ciclo. Tem alga que a fase de vida é apenas haploide, a gente chama de ciclo haplôntico. Tem alga que a fase de vida é só diploide, o ciclo é diplôntico. E as algas que deram origem às plantas, elas têm um ciclo que a gente chama de haplôntico-diplôntico, porque ela tem duas fases de vida, uma haploide e outra diploide. A haploide a gente chama de gametófito, a diploide a gente chama de esporófito. Esse ciclo haplo-diplobiôntico de algumas algas é exatamente o mesmo ciclo que a gente vai ter em todos os vegetais, e essa é uma das características que coloca alguns grupos de algas como ancestrais das primeiras plantas, o fato de compartilharem esse mesmo ciclo biológico. Um outro assunto importante, cai muito no Enem como desequilíbrio ambiental, mas pode cair em qualquer vestibular, que é a eutrofização. A eutrofização, galera, é um fenômeno que tudo começa com o despejo de nutrientes, nitrato, fosfato, no ambiente aquático, tá? Quando eu lanço nitrato e fosfato, eu tenho um desenvolvimento anormal de algumas algas, que isso é matéria-prima para essas algas, e a floração dessas algas cria uma barreira na superfície do ambiente aquático que impede a penetração da luz, reduz também a difusão do oxigênio, porque o oxigênio vai se difundindo com o CO2, cria uma barreira que impede essa difusão. O que vai acontecer? Reduz os níveis de oxigênio na água, morte dos organismos aeróbicos, tá? Os decompositores anaeróbicos vão se proliferar e vão liberar o ácido sulfídrico, que dá o odor característico de um ambiente, um lago apodrecido, eutrofizado. Beleza, tranquilidade. Galera, a gente vai ficar por aqui. Esse é nosso resumo de algas, bem rapidinho, só mesmo que vocês precisavam saber. Um abraço a todos. FOY, fui.
Ricardinho Bio Podcast.
Oh, me leva que eu te quero, me leva. Na madrugada, abandonada, e não atende o celular.